Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Um mês depois de chegar Estevão a São Paulo, achava-se essa sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando-lhe mesmo um responso, a vozes alternadas, com duas ou três moças das da capital, todas elas passatempo. Claro é que 2 anos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma ideia lhe restava do namoro da Rua dos Inválidos.
Demais!
A bela Guiomar desde muito tempo deixara o colégio e fora morar com a madrinha. Já ele a não vira a primeira vez que veio à corte. Agora voltava graduado em ciências jurídicas e sociais, como ficou dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se, sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuseram a linha dos 50 divertia-se mais do que hoje, eterno reparo dos que já não dão à vida toda a flor dos seus primeiros anos. Para os varões maduros, nunca mocidade folga como no tempo deles, o que era natural dizer, porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres, nem igualmente frívolos, em todos os tempos, mas a culpa ou o merecimento não é dela, a pobre juventude, é sim do tempo que lhe cai em sorte. A corte divertia-se apesar dos recentes estragos do cólera, bailava-se, cantava-se, passeava-se ao teatro. O cassino abriu seus salões, como os abriu o clube, como os abriu o congresso, todos três fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e entusiasmo, que o tempo diminuiu, ou transferiu, Deus lhe perdoe. Há coisas de menor tomo. Quem se não lembra, ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do Campo da Aclamação, entre a Legião Casalônica e a Falange Chartônica, mais sobredo entre esta e o Regimento Lagruista. Eram batalhas campais, com tropas frescas, maduras também, apercebidas de flores, de versos, de coroas e até de estalinhos. Uma noite a ação travou-se entre o Campo Lagruista e o Campo Chartonista, com tal violência que parecia uma página da Ilíada. Desta vez, a Vênus da situação saiu ferida do combate, um estalo rebentara no rosto de Charton. O furor, o delírio, a confusão foram indescritíveis, o aplauso e pateada deram-se as mãos e os pés. A peleja passou aos jornais. O vergonha eterna, dizia um aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, replicava o outro, daremos os nomes dos aristarcos, que no saguão do teatro juraram desfeitear-me-lhe.
Lágrua!
Patuléia desenfreada. Fidalguice balofa. Os que escaparam daquelas guerras de Alecrim e Mangerona hão de sentir hoje, após 18 anos, que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que diam repor espírito e lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquela Troia, e foi um dos mais fervorosos lagruístas antes e depois do grau. A causa principal das suas preferências era de certo o talento da cantora, mas a que ele costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tiranças do sono, essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto, dizia ele, era, imaginem lá, era o buço de Mela. Ou talvez não fosse ele o único amador do buço, mas outro mais férvido duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavélico, aliás escritor elegante, elevava o tal buço à categoria de bigode, compreendendo sagazmente que se o buzo era a graça, o bigode era a excrescência, e ele nem ao lábio da lagrua queria perdoar. A buço? Exclamava este interno valos de uma ópera. Aquele delicioso buço há de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu, quero dizer dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba inumerável dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quisera entreter-me com a alma dela, e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro à espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo um homem de 2 anos antes. Vinha cheirando ainda aos cueiros da academia. Meio estudante e meio doutor, aliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas quimeras tinha, e a mesma simpleza de coração, só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro bironismo, moda muito do tempo. Neles confessava o rapaz a cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espírito, e o seu fastio puramente literário. A colação de grau interrompeu, ou talvez acabou, aquela vocação poética. O último suspiro desse gênero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas à sua juventude perdida. Felizmente que só a perdeu em verso, na prosa e na realidade era rapaz como poucos. Posto fizes sua figura na academia, mais prezava do que amava a ciência do direito. Suas preferências intelectuais dividiam-se, ou antes abrangiam a política e a literatura, e ainda assim, a política só lhe acenava com o que podia haver literário nela. Tinha leitura de uma e outra coisa, mas leitura veloz e à flor das páginas. Estevão não compreenderia nunca este axioma de Lord Macaulay que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí vinha o seu nenhum apego às ciências que estudara. Venceu a regnância a por amor próprio, mas, uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar a Índia. Suas aspirações políticas deviam naturalmente morrer em germen, não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e frutificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo o homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermitentes, vaporosas, umas visões legislativas e ministeriais, que tão depressa lhe namoravam a imaginação, como logo se esvaziam, ao resvalar dos primeiros olhos bonitos, que esse sim, amava-os ele deveras. Opiniões não as tinha, alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica eram um complexo de doutrinas toda a casta, que lhe flutuavam no espírito, sem se fixarem nunca, indo e vindo, alçando-se ou descendo, conforme a recente leitura ou a atual disposição de espírito. Por agora militava nas fileiras do lagruísmo, com a dor, dedicação e fidelidade de bom apóstolo. Não era bastado para pagar o luxo de uma opinião lírica. Nascera pobre e não tinha parente em boa posição. Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu ofício de advogado, que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira à representação de Otelo, palmeando até romper as luvas, aclamando até cansar-lhe a voz. Mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, assistir à saída das senhoras, uma procissão de rendas e sedas, reques e vés, e diamantes de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas ocasiões de espera, e raro deixava de ser o último que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os dele, mas azis, de um azul ferrete, infelizmente uns olhos casados, quando sentiu alguém babater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras: "Larga o pinto, que é das almas." Estevão voltou-se. "Tu", disse ele vendo Luiz Alves. "Quando chegaste?" "Hoje mesmo", respondeu o colega, venho sequioso de música. "Vassouras não tem lagru nem Otelo." "Vieste lavar a alma da poeira do caminho", disse Estevão, que ainda falando em prosa, cultivava as suas metáforas poéticas. "Fizeste bem, não te perdoaria se preferisses a outra, a lambisgoia, que aqui nos querem impingir por grande coisa, e não chega aos calcanhares do buço." Interrompeu-se. Luiz Alves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava. Estevão volveu a cabeça para ver quem era. Era uma moça que ele não chegou a ver, porque já descia as escadas, mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração. "Algum namoro?", perguntou o amigo. "Não, uma vizinha." A desfilada acabou. Saíram os dois e foram daliciar a um hotel, seguindo depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves, de que perdera a mãe, alguns meses antes. A casa de Luiz Alves ficava quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa, muito maior e de aparência rica. A noite estava bela, como as mais belas noites daquele arrabalde. Havia luar, céu limpo, infinidade de estrelas e a vaga a babater molemente na praia, todo o material, em suma, de uma boa composição poética, em 20 estrofes pelo menos, obrigada à rima rica, com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários. Estevão poetou, mas poetou em prosa, com um entusiasmo legítimo e sincero. Luiz Alves, menos propenso às coisas belas, preferia mais útil de todas naquela ocasião, que era ir dormir. Não o conseguiu sem ouvir ao hóspede tudo quanto ele pensava acerca daquele pinto, que eles almas, aqueles olhos azuis, profundos em o céu, exclamava Estevão. Afinal dormiram ambos, fosse porque os tais olhos o perseguissem, ainda em sonhos, ou porque estranhasse a cama, ou porque o destino assim o resolvera, a verdade é que Estevão dormiu pouco, coisa rara, acordou logo depois de aparecer a arraiada. A manhã estava fresca e serena, era tudo silêncio, mal quebrado pelo beijo do mar e pelo etero chilear dos passarinhos nas chácaras da vizinhança. Estevão, amuado por não poder conciliar o sono, resolvera-se a ir ver a manhã de mais perto. Ergueu-se de manso, lavou-se e vestiu-se, e pediu que lhe levassem café ao jardim, para onde foi sobraçando um livro que acaso topou ao pé da cama. O jardim ficava nos fundos da casa. Era separado da chácara vizinha por uma cerca. Relanceando os olhos pela chácara, viu Estevão que era plantada com esmero e arte, assaz vasta, recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas retas. Uma dessas começava das escadas de pedra da casa e ia até o fim da chácara. A outra ia da cerca de Luiz Alves até a extremidade oposta, cortando a primeira no centro. Do lugar em que ficava Estevão, só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta. Sentou-se o bacharel em um banco que ali achou, recebeu a xícara de café, que o escravo lhe trouxe daí a pouco, acendeu um charuto e abriu o livro. O livro era uma prática forense. Demos-lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão, contentando-se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores, e a sua imaginação também, que valia as flores e os pássaros. Deus sabe até onde iria ela, com as asas faces que tinha, se um incidente lhes não colhera e fizera descer a terra. Das a vizinha saíram roupão. Ele não viu mais que um roupão. E seguira pela rua que enfrentava com a casa, a passo lento e meditativo. Estevão, que adorava todos os roupões, fossem ou não meditativos, deu as graças à providência, pela boa fortuna que lhe deparava, e afiou os olhos para contemplar aquela graciosa madrugadora. Graciosa, ainda ele não sabia se o era, mas assentou que devia de ser, justamente porque desejava que o fosse. A deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma, o elemento humano vinha coroar a natureza. Ergueu-se Estevão, de toda a sua estatura elevada e gentil, para ver melhor e ser visto, digamos a verdade toda, aquela desconhecida vizinha, que devia ser por força a que Luiz Alves cumprimentara no teatro. Até um cristão e modesto não surpreende Ana no banho, mas ao sair dele, todavia, não palpitava menos de comoção e curiosidade. O roupão ia andando.